acreditar e que depois de matá-la sentiu mais falta, na verdade, foi da vida confortável que ela dava para ele, já que a mãe pagava as contas da casa. Bom, esse laudo não significa ainda automaticamente que o homem vai ser considerado legalmente inimputável pela justiça, que ainda vai analisar essa questão e, se for o caso, eventualmente, ele não deve responder criminalmente por esse crime, sim internado aí para um acompanhamento psiquiátrico, que é inclusive o que o laudo recomenda. Então a gente ainda aguarda essa decisão da justiça sobre esse caso, reforçando, esse homem foi indiciado também, uma novidade nesse caso, Aline e Alan.
Valeu, Quintela. Agora, 8h28, justiça vai definir se a mulher que confessou ter matado o casal de idosos em BH vai passar ou não também por um teste de sanidade.
A Polícia Civil aceitou o pedido da defesa da diarista investigada pela morte do casal de idosos no bairro São Pedro, região centro-sul de BH, e representou o Poder Judiciário pela instauração da medida de insanidade mental. Agora caberá ao Judiciário aceitar ou não o pedido da instauração do exame de insanidade de Paola Stefani, que está presa na penitenciária José Abranches Gonçalves, em Ribeirão das Neves. Conforme o advogado de defesa, Bruno Correia, Paola já teria passado por diversos atendimentos hospitalares referentes à saúde mental antes do duplo latrocínio roubo seguido de morte.
A defesa de Paola apresentou um pedido para a autoridade policial requerendo a instauração da insanidade mental por conta de vários argumentos de fato e de direito que ficaram evidenciados, principalmente na reconstrução do cenário do crime. A autoridade policial recebeu o requerimento da defesa, deferiu e encaminhou para o judiciário, ou seja, ela representou ao Poder Judiciário o pedido de insanidade mental e agora ficará a cargo do Poder Judiciário deliberar se instaura ou não o pedido de insanidade mental.
O advogado Cláudio Atala, de 75 anos, e a companheira dele, Maria Clotilde, de 76, foram mortos a facadas dentro do apartamento onde moravam, no bairro São Pedro, região centro-sul de BH. Os corpos foram encontrados pelo filho do casal após estranhar falta de contato com os pais. As investigações apontaram que o crime teria sido praticado pela diarista Paola Stefani, que foi contratada para prestar serviço na casa das vítimas. Paola foi presa em um hotel em Itabira, na companhia do filho de 6 anos. Ao ser presa, ela confessou o crime. A investigação trata o caso, até o momento, como latrocínio, roubo seguido de morte. Repórter Amanda Antunes.
8h30, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia Noite. Processo de cassação de vereador de Belo Horizonte é arquivado.
Alta no custo da construção civil diminui vendas de lançamentos e pressiona os preços dos imóveis.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Agora 8h33, presidente do partido de Bolsonaro nega irregularidade em repasse de emendas parlamentares. Vamos a Brasília.
O bloqueio de até 119 milhões de reais em bens do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, determinado pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, tem como base uma investigação da Polícia Federal sobre um suposto esquema de direcionamento irregular de emendas parlamentares. Segundo a PF, Valdemar, mesmo sem exercer mandato, teria definido quais municípios receberiam os recursos, os valores e as áreas que seriam beneficiadas. A investigação aponta que assessores do partido repassavam essas orientações a servidores da Câmara, que formalizavam as indicações em nome dos deputados federais. Mensagens encontradas durante a investigação reforçam essa suspeita. Em uma delas, uma servidora afirma, abre aspas, as do Valdemar já estamos terminando de cadastrar, fecha aspas. Em outra, um assessor informa que havia saído de uma reunião com o presidente do PL antes de encaminhar uma nova lista de municípios e de projetos. E após cruzar todas as informações com dados do Portal da Transparência, a Polícia Federal identificou pelo menos 21 emendas que somam cerca de 119 milhões de reais e que, segundo a investigação, teriam sido definidas por Valdemar. Na decisão, Flávio Dino diz que há indícios consistentes de que o dirigente atuava como verdadeiro responsável pela destinação desses recursos, embora não tivesse competência legal para isso. Valdemar, no entanto, negou todas as acusações. Disse que nunca indicou emendas e afirmou que em municípios sem representação em Brasília, é comum que o líder partidário auxilie nas articulações. Já o senador Flávio Bolsonaro, atual pré-candidato à presidência da República, saiu em defesa do presidente do PL e classificou a investigação como uma perseguição política e disse que Valdemar saberá responder a todos os questionamentos. Por outro lado, o deputado federal do PT, Lindenberg Farias, disse que a decisão representa mais um escândalo envolvendo a cúpula do Partido Liberal. De Brasília, Aline Peçanha.
8h35, ex-governador de Minas e pré-candidato à presidência faz campanha aqui em Belo Horizonte, defende o projeto do Rodoanel e diz que não faz questão de agradar quem não quer trabalhar.
O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, do Partido Novo, retornou a Belo Horizonte no fim desta semana após mais de um mês em viagens pelo país, com foco principal na região Nordeste. Na manhã desta sexta-feira, ele esteve no Café Nice, no centro da capital, no Mercado Central, aqui também na região central de Belo Horizonte. Ele falou que conversou com membros do seu partido no Café Nice e não debateu questões eleitorais, mas falou, na verdade, sobre temas importantes para o Estado, como o Rodoanel. Ele disse que é importante destravar na justiça a construção dessa estrada na região metropolitana de BH.
Nós conversamos aqui, foi o que Minas precisa destravar. Nós estamos preocupados é com o Rodoanel que não avança, que é um absurdo, uma obra que já foi concedida, dinheiro separado, que vai melhorar a mobilidade urbana, melhorar a emissão de gases aqui, e que uma comunidade que se diz e não é tradicional, que vive igual nós aqui, não se manifesta e está barrando tudo. Uma obra de interesse de 4 milhões de pessoas, uma comunidade que tem lá 300, prejudicando. Esse é o Brasil que não avança. Isso é que tem sido pauta nossa aqui.
Zema também falou sobre a questão de sua campanha estar ouvindo muito os empresários. Ele diz que quem critica sua campanha, na verdade, é quem não gosta de trabalhar e que tem ouvido, na verdade, todas as categorias presentes no eleitorado brasileiro.
Eu estou escutando todas as categorias. Acho que não gosta de mim é quem está querendo continuar ganhando dinheiro sem trabalhar. Com esses eu não faço muita questão de me apreciar, não. Tive aqui à frente do governo de Minas quase 7 anos e meio, sem corrupção, sem escândalo. e o Estado avançando, ganhando participação no PIB do Brasil. Então, eu acho que quem não gosta de emprego, de trabalhar, é que está criticado.
A estadia de Romeu Zema em Minas Gerais vai ser curta. No domingo, ele volta a viajar pelo país em sua pré-campanha pela presidência da República. Repórter Bernardo Estilac.
8h38, o processo de cassação de vereador de Belo Horizonte é arquivado.
O presidente da Câmara Municipal de BH, Juliano Lopes, do Podemos, determinou nesta sexta o arquivamento da denúncia contra o vereador Lucas Ganem, do MDB. A decisão ocorre um dia após o Tribunal de Justiça de Minas rejeitar o recurso apresentado pela casa e manter suspensa a sessão em plenário que analisaria a cassação do parlamentar. A denúncia contra Ganem foi apresentada por um morador da capital que acusou o vereador de usar um endereço falso para disputar as eleições em 2024. No despacho assinado hoje, Juliano Lopes afirma que, embora a denúncia tenha tramitado de forma correta, o processo teria sido impactado por intervenções jurídicas que também teriam prejudicado a autonomia do legislativo. Ainda segundo o presidente da Câmara, apesar das discordâncias interpretativas com o Tribunal de Justiça, o prolongamento do processo não traria benefícios práticos. Repórter Luísa Marques.
8h39, alta no custo da construção civil causa um desaquecimento em lançamentos e pressiona preços dos imóveis.
O setor da construção civil recebe com muita preocupação os dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conforme os números, o custo da construção subiu quase 0,5% em junho. Nos últimos 12 meses, a alta acumulou mais de 7%. Com isso, o metro quadrado para fazer um novo imóvel em Minas está chegando perto dos R$ 2.000. Quem analisa o cenário que pode impactar os lançamentos neste segundo semestre é o presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, Rafael Lafetar.
Mais uma vez, a gente tem aumento aí do custo da construção civil. Nesse caso específico, vem aumento do mão de obra. Tiveram muitos dissídios coletivos aí, principalmente aí na região de São Paulo, e que empurraram esse indicador para cima. Mas também tivemos também o material também dando uma pressão aí no custo da construção civil, muito influenciado aí por as questões da própria guerra, né, dos conflitos internacionais, que empurra aí o preço do petróleo e todos os derivados e também a logística de toda a cadeia produtiva. E temos também os juros que continuam aí altos e que no início do ano tínhamos uma expectativa de fechar o ano aí na casa de 12, 13 e foi apontado aí que vamos fechar na casa dos 14. Então isso preocupa bem o mercado e a gente teme aí que essa instabilidade macroeconômica possa desaquecer o mercado aí pro segundo semestre.
E o metro quadrado da construção civil custando quase R$ 2.000, né, Rafael?
Tem aumentado muito. E aí tem um fato interessante, apesar do Minha Casa Minha Vida aí ter uma taxa de juros baixa pro adquirente, mas o adquirente também está suscetível à questão da taxa de juros geral como um todo. Por quê? Porque ele consome e os produtos que ele consome aumenta e toda a cadeia produtiva, né, o capital de giro, o reinvestimento das indústrias do setor da construção civil também estão sujeitos a esses juros altos. Então, sim, o mercado Minha Casa Minha Vida, apesar de ter um juros baixo para o adquirente, ele sofre a pressão de toda uma cadeia aí desses juros que está assolando aí o nosso país há muito tempo.
Qual que é a expectativa para os próximos meses, a questão dos lançamentos? O mercado pode ficar mais frio aí até dezembro? Explica pra gente.
Nós começamos o ano aí com um lançamento bastante expressivo, e aí vale falar do ano passado, que foi recorde de lançamento, e começamos o ano com bons lançamentos, mas a tendência é que se continuar com essa instabilidade, esses aumentos, a insegurança pode vir aí afetar os lançamentos, e a gente vai ter menos lançamento no segundo semestre, e consequentemente a gente pode ter uma pressão aí de oferta.
Ouvimos o presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, Rafael Lafetar. Repórter Clever Ribeiro.
8h42. Inflação perde força em Belo Horizonte no mês passado, mas sobe 3,24% no semestre. Os detalhes com o Leonardo Moraes, do Diário do Comércio. Boa noite, Léo.
Boa noite. A inflação da região metropolitana de Belo Horizonte perdeu força em junho e ficou abaixo das expectativas do mercado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE, avançou 0,12%, desacelerando em relação aos 0,34% registrados em maio. O principal alívio veio da alimentação, cuja queda foi quase 4 vezes mais intensa do que a observada na média nacional. Em sentido contrário, a energia elétrica pesou no bolso do consumidor, refletindo tanto o ajuste tarifário quanto a permanência da bandeira amarela. O resultado surpreendeu positivamente o mercado, que projetava uma inflação próxima a 0,3% para o mês a nível nacional. Economistas avaliam que a Grande BH continua apresentando uma inflação abaixo da média nacional, tanto no resultado mensal quanto no acumulado do ano. Mais detalhes sobre o assunto você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Boa noite. Nem o mais otimista dos otimistas esperava uma inflação tão baixa em junho. IPCA fechado, segundo o IBGE, ficou em 0,16%. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses fica em 4,64%, abaixo dos 4,72% nos 12 meses findos em maio. E a notícia melhor ainda é que o grupo de alimentação e bebidas teve deflação, e isso não acontecia desde novembro de 2025. Caíram os preços da carne, das frutas, mas na outra ponta, dentro do grupo habitação, a conta de energia elétrica residencial ainda contribuiu para que a inflação não cedesse ainda mais. Mas a notícia foi boa e o mercado comemorou. A bolsa subiu, através do Ibovespa, quase 3%, puxada pelas ações cíclicas e pelos bancos. As cíclicas são aquelas empresas que precisam de um juro menor para performarem melhor, como as empresas ligadas ao varejo. Magazine Luiza subiu mais de 7%. Os bancos também foram destaque de alta. Mas a notícia boa mesmo foi o comportamento futuro das taxas de juros, que caíram abaixo de 14% para 2026. Portanto, uma notícia boa e que poderia ser recorrente se o governo fizesse a sua parte e sinalizasse o controle das contas públicas, ou seja, o equilíbrio entre receitas e despesas. Porque é uma notícia pontual. Se o governo não fizer a parte dele, continuaremos sofrendo para frente. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
Dinheiro na conta capital é bom sinal. Milhões em prêmios te esperando. Com sorte total, tem Rampage e Vale Compra, tá sensacional. Vem pro Sicoob integralizar, não tem nada igual.
Promoção Meu Capital rende prêmios. Integralize R$50 na sua conta capital e concorra a mais de 3 milhões de reais em prêmios. Participe, quanto mais você integraliza, mais chances de ganhar. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Agora 8h46, a seguir, Bombeiros de Minas retornam após 2 semanas de operação na Venezuela.
Divulgados os detalhes do Arraial de Belo.
Minuto da Copa, a Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
Vinícius Júnior, o artilheiro da seleção brasileira na Copa do Mundo, esperou 5 dias após a eliminação para se manifestar. Usou as redes sociais e disse que estava muito frustrado pela eliminação nas oitavas de final. Pediu desculpas à torcida e disse que vai se preparar para o próximo Mundial e devolver ao povo brasileiro a alegria de novamente ser campeão mundial. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026 dos Estados Unidos, Wellington Campos.
Top
iFood.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, Parque da Família. Guanabara, uma festa cada dia.
8h49, chegam a Belo Horizonte na madrugada de hoje para amanhã a equipe de bombeiros mineiros que atuou por 14 dias na Venezuela nos trabalhos de buscas e resgate de vítimas dos terremotos que atingiram o país no dia 24 de junho.
O tenente Barcelos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, explica que quase metade da equipe brasileira que atuou na Venezuela nos últimos dias é formada por mineiros.
Bom, dos 71 bombeiros militares que integraram a equipe brasileira na Venezuela, lembrando que compuseram este time as corporações de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, 31 deles são bombeiros mineiros, 13 enviados na primeira equipe e 18 na segunda equipe, além de 4 cães de busca que atuaram no desastre nas operações de busca e recuperação na Venezuela. Os 31 bombeiros militares de Minas Gerais foram selecionados com base na capacitação técnica. Todos eles possuem curso de busca e resgate em estruturas colapsadas, justamente a natureza do desastre na Venezuela. Além dessa especialização, os militares, alguns já participaram de operações de desastres, tanto fora do estado mineiro, como também fora do país, onde citamos a Turquia e o Haiti nos últimos anos.
Segundo o porta-voz, o retorno dos militares já estava previsto.
Bom, o retorno do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, que integra essa equipe brasileira, na realidade aconteceu dentro do prazo previsto desde o envio da primeira equipe. Respeitando os protocolos internacionais, esse prazo foi dimensionado para 15 dias, que foi exatamente o período que essa equipe mineira permaneceu na atuação no desastre na Venezuela. Atuação de busca e recuperação por vítimas, além de participar também de ajuda humanitária.
Esse é o tenente Barcelos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.
O número de mortos em decorrência do duplo terremoto que atingiu a Venezuela há 2 semanas subiu para 4.118. Quase 17 mil pessoas ficaram feridas.
Os fortes terremotos consecutivos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorridos no final de junho deixaram também quase 18 mil pessoas desabrigadas na Venezuela.
Agora 8h51, Prefeitura anuncia detalhes do Arraial de Belo 2026. Além das quadrilhas e artistas locais, tem shows com Zé Vaqueiro e Felipe Araújo.
É a 47ª edição do evento, que tem entre os artistas confirmados os cantores Mumuzinho, Zé Vaqueiro e Felipe Araújo, além das bandas de forró Chama Chuva e Pisa no Fulô. Mas a festa acontece mesmo nos dias 24, 25, 26 de julho, dia 1º e dia 2 de agosto no Mineirinho, com entrada gratuita, com um dos grandes destaques, a apresentação das 42 quadrilhas juninas da capital. Gente que já ensaiou bastante para chegar o grande dia de apresentação, como o Lucas Oliver e a Larissa Teixeira, que são um casal de noivos do Feijão Queimado.
Pronto, só esperar o dia 2 mesmo e bora lá com o pé direito, que esse ano vai ser de surpreender, tá?
E tem novidades?
Muitas novidades. Acordamos.
Um spoiler, tá? Acordamos.
As agremiações disputarão o título em duas categorias: grupo de acesso e especial. Ao todo, o evento contará com 2,9 milhões de reais em patrocínios e convênios. O presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel, comentou a importância desse investimento para a festa acontecer.
Nós temos um investimento que ele é feito pela Prefeitura de Belo Horizonte, através da Belotur, e eu tenho um orgulho imenso de anunciar o maior patrocínio da história do Arraial de Belo. E com 2,9 milhões de investimentos, graças às pessoas, às empresas, às entidades que estão aqui conosco, que acreditam no movimento da cultura popular, no Arraial de Belo, como esse local de valorização da cultura, de valorização das pessoas que estão representando um movimento artístico. A gente está com uma programação intensa, bastante atividade.
Eduardo Cruvinel também comentou o Mineirinho como palco do Arraial de Belo.
Afinal de contas, a Praça da Estação é o símbolo da cidade, né? De levar o Arraial de Belo pro Mineirinho, a gente pensou em alguns aspectos. Um deles, a qualidade do evento para atrair, para que a gente retenha os moradores e que a gente tenha também os visitantes de interior de Minas, de outros estados, interessados em vir para um evento turístico. Além disso, o conforto e a qualidade de quem assiste e de quem dança nas quadrilhas. Por quê? Lá nós temos uma estrutura diferenciada, a gente conseguiu ampliar a capacidade que das arquibancadas, que na Praça da Estação era de 4 mil pessoas mais ou menos, para 10 mil pessoas assistindo as quadrilhas lá no espaço do Mineirinho.
Repórter Fabiano Frade.
8h54, a seguir as últimas do Jornal da Itatiaia à Noite.
SINDEAC representa profissionais que estão em todos os lugares: hospitais, clínicas, agências de automóveis, condomínios, empresas grandes, médias e pequenas, porteiros, faxineiros, recepcionistas, vigias, enfim, onde há prestação de serviço a um trabalhador do asseio e da conservação. Valorize quem garante o seu conforto e a sua segurança. SINDEAC, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Quanto vale a sua agenda de contatos? Ela pode se transformar em uma nova fonte de renda. Com a Rede Evolua, você indica clientes, nossa equipe faz toda a negociação e você pode ganhar até 100% de comissão por contrato fechado. Não precisa vender, não precisa negociar. Seu indicado economiza na conta de luz e você aumenta sua renda. Tem indicações? Chame agora no WhatsApp 319-8895-0068. O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais, onde hoje abrimos caminhos para um novo capítulo da história da mineração. Um capítulo feito por mineiros para mineiros. Há mais de 20 anos, investimos na cultura brasileira, sendo a empresa que mais apoia a cultura no estado. E se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Tanque cheio, até 10 mil de bônus e garantia estendida. É isso mesmo que você escutou. Vem aí a Operação Seminovos Realto, a maior ação de vendas de seminovos que você já viu. São mais de 100 carros no estoque, todos inspecionados, até 2 anos de garantia e ainda laudo cautelar aprovado. Quer mais? Veículos com bônus, tanque cheio e brinde exclusivo. Somente nesta sexta e sábado, em Contagem e Betim. Operação Seminovos Realto, desacelere, seu bem maior é a vida.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
8h57, vamos às últimas do Jornal da Itatiaia, noite desta sexta-feira, 10 de julho de 2026, a condição do tempo.
Sábado de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões mineiras, céu claro parcialmente nublado com névoa seca. Em Minas, os termômetros oscilam entre 6 e 32 graus. Em Belo Horizonte, sábado, de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura mínima fica perto dos 12 e a máxima não deve ultrapassar os 27 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
As últimas do trânsito, Gustavo Cícero.
Alan Passos, dificuldades ainda na BR-040, sentido Belo Horizonte, nas proximidades da chegada Macacos em Nova Lima, isso por reflexo de obras. E também em outra ponta da BR-040, ida para Sete Lagoas ainda intensa, nas proximidades da Ceasa em Contagem. Falando daqui de Belo Horizonte, Avenida Cristiano Machado com trânsito ainda carregado, perto de Venda Nova, do acesso à Avenida Vilarinho, reflexo das obras. Avenida Antônio Carlos e na sequência Avenida Pedro I valem mais a pena na ida para o vetor norte, Aline Neves.
A concessionária Metrô BH anunciou hoje que, de amanhã até a próxima sexta, o sistema vai passar por alterações na operação da linha 1. As mudanças vão dar continuidade às obras de modernização do transporte.
Neste fim de semana, sábado e domingo, o intervalo entre as partidas vai ser de 24 minutos durante todo o dia.
Nas estações Horto, Santa Inês, José Cândido da Silveira e Minas Shopping, os trens vão circular por uma linha única.
Amanhã, sábado, a partir das 10 da manhã, acontece uma ação educativa para conscientizar crianças e adolescentes e também os adultos, é claro, sobre os riscos do uso de linhas cortantes, como Serol, linha chilena e linha indonésia.
A programação no Parque Ecológico da Pampulha inclui demonstrações práticas, orientações e distribuição de material informativo para prevenir acidentes e incentivar uma brincadeira mais segura.
A ação faz parte das iniciativas do Julho Branco, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção de acidentes com linhas cortantes e a proteção de motociclistas.
Paralelamente às atividades educativas, a Guarda Civil Municipal reforça as ações de fiscalização e combate ao uso de linhas com Serol e linhas chilenas nas 10 regionais de BH, com atenção especial aos locais já identificados pela prática irregular.
Denúncias de vendas e uso podem ser feitas pelo telefone 153.
Alerta para quem mora na região do Barreiro.
Praticamente todos os bairros da região do Barreiro, em Belo Horizonte, devem ficar sem água nas próximas horas. O desabastecimento também ocorre em alguns bairros das cidades de Contagem e Ibirité, na Grande BH. De acordo com a Copasa, uma manutenção emergencial causa a interrupção. A companhia informou ainda que o fornecimento de água será normalizado gradativamente amanhã, sábado. A Copasa destaca que, em alguns casos, imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos. Repórter Clever Ribeiro.
O sinal eletrônico marcou 9 horas. Termina aqui o Jornal da Itatiaia à Noite. Bom final de semana para você.
Ótima noite, bom sábado e bom domingo.
Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men, sexo é saúde. 25267676. Fique ligado, pois a informação não para. Outras notícias a qualquer momento.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Meio ambiente.
Desmatamento na Amazônia cai em junho 30% em relação ao mesmo período do ano passado.
No Cerrado, houve queda de 5,3%, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Luana Karen.
Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que emite avisos diários de desmatamento a partir de imagens de satélite.
Pesquisa Nacional vai avaliar a saúde dos brasileiros.
Entrevistadores do IBGE vão visitar 140 mil famílias. Graziele Bezerra.
Os entrevistadores do IBGE estarão identificados com crachá do Instituto, uniforme institucional e dispositivo eletrônico de coleta.
E hoje vamos falar sobre a Lei de Acesso à Informação.
Na
plataforma Informa BR é possível fazer qualquer pedido de dados e políticas públicas federais.
Quem explicou pra gente como funciona a ferramenta foi o secretário da Controladoria Geral da União, Marcelo Vidal.
A partir de agora, todo e qualquer pedido de acesso à informação, ele deve ser feito pela plataforma Informa BR, que disponibiliza ao cidadão uma ferramenta onde ele pode fazer uma busca das informações que ele tem interesse.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Dados do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, o DETER, mostram uma redução na área degradada na Amazônia e no Cerrado.
A divulgação é uma rotina mensal de transparência do monitoramento por satélite da vegetação nativa.
Os avisos de desmatamento na Amazônia e no Cerrado recuaram em junho de 2026, comparado ao mesmo mês de 2025. Na Amazônia, os alertas de desmatamento somaram pouco mais de 297 quilômetros quadrados em junho de 2026, uma queda de 35% comparado ao mesmo período do ano passado. No acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos na Amazônia somaram 2.485 quilômetros quadrados, contra quase 4 mil quilômetros quadrados registrados no intervalo anterior, uma redução de 37,2%. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que emite avisos diários de desmatamento a partir de imagens de satélite. O coordenador do Programa de Monitoramento Biomas BR, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Cláudio Almeida, fala mais sobre esse sistema de alertas.
O DETER, ele tem essa coisa de que ele é feito de maneira muito mais rápida. O objetivo primário dele não é dar aquela área com precisão, é dizer para o órgão de fiscalização: olha, está ocorrendo um desmatamento aqui, né? Então é importante que você. São milhares de alertas que são enviados por ano.
No Cerrado, os avisos de desmatamento caíram 5,3% em junho deste ano, comparado com junho de 2025. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve significativa cobertura de nuvens durante o mês, o que pode ter dificultado o mapeamento em determinadas regiões. Já no acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos de desmatamento no Cerrado somaram 4.689 quilômetros quadrados, uma queda de quase 8% comparado ao mesmo período anterior. Reportagem Luana Karen.
Minerais críticos são caracterizados pelo risco de escassez combinado com uma alta relevância econômica.
Eles são utilizados na fabricação de itens como baterias, computadores, celulares, painéis solares, turbinas eólicas e veículos elétricos.
O tema foi discutido hoje num encontro que reuniu representantes do setor produtivo, do governo e da academia.
Lítio, cobalto, níquel, cobre e terras raras fazem parte do grupo conhecido como minerais críticos. Eles são considerados estratégicos para alguns setores como tecnologia, defesa e energia. Com o aumento da demanda mundial, esses recursos ganharam maior importância econômica e geopolítica. Nesta sexta-feira, houve uma reunião entre representantes do governo, da academia e do setor produtivo para discutir diretrizes para o desenvolvimento da cadeia de minerais críticos no país, como detalhou a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.
Aprofundamos questões relacionadas ao contexto geopolítico e parcerias internacionais, o potencial minerário do Brasil nessa área e instrumentos de apoio ao setor, a transformação mineral e a sustentabilidade, em quais cadeias produtivas apostar, quais são as necessidades de ampliação das nossas capacidades tecnológicas e produtivas e também os instrumentos de financiamento e de viabilização econômica.
Um estudo sobre terras raras elaborado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, divulgado neste mês no Rio de Janeiro, revelou que o Brasil tem capacidade de se destacar nesse mercado até 2040. Alguns dos minerais críticos são a base para viabilizar a transição energética e a expansão de tecnologias digitais, de celulares a carros elétricos, por exemplo. O tema também avança no Congresso Nacional, com uma proposta de criação de uma política nacional para o setor. Reportagem Márcia Fernandes.
Brasil enviou nesta sexta-feira uma nova remessa de insumos hospitalares para a Venezuela, depois dos terremotos que atingiram a cidade de La Guaira há 2 semanas.
Foram enviadas aproximadamente 5 toneladas de materiais de uso médico, cirúrgico e para atendimento pediátrico.
De acordo com o balanço divulgado pelo governo venezuelano, pelo menos 3.889 pessoas morreram. Mais de 6 mil foram resgatadas com vida e o número de feridos ultrapassa os 16 mil.
E logo mais, retornam da missão de apoio humanitário equipes brasileiras da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Anatel e militares que atuaram no Hospital de Campanha em La Guaira.
A aeronave da Força Aérea Brasileira está prevista para desembarcar às 8 horas da noite na Base Aérea de Brasília.
E no início da tarde, o presidente Lula conversou por telefone com a presidente designada da Venezuela, Delcy Rodrigues.
De acordo com nota enviada à imprensa, os dois líderes trataram das perdas humanas e materiais provocadas pelos graves terremotos que assolaram o país.
A presidente da Venezuela agradeceu a ajuda humanitária enviada pelo Brasil e informou que as buscas pelas vítimas seguem em curso.
A líder venezuelana destacou ainda que se prepara para a difícil tarefa de reconstrução das áreas atingidas, em especial as moradias das famílias desabrigadas.
O Vale Recarga do mês de julho do programa Gás do Povo está disponível para as famílias beneficiárias.
Confira quem pode receber e como acessar o benefício.
Famílias inscritas no Cade Único com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa podem ter direito à recarga gratuita do botijão de gás do programa Gás do Povo. O pagamento ocorre sempre no dia 10 de cada mês, inclusive quando a data cai em fins de semana ou feriados. Para ter acesso ao benefício, é preciso ter pelo menos 2 pessoas no lar e renda de até meio salário mínimo por pessoa. Estar com as informações do Cadastro Único atualizadas nos últimos 24 meses e nenhuma pendência no CPF também são critérios obrigatórios para acesso ao programa. O benefício varia conforme o número de integrantes da família. Casas com 2 ou 3 pessoas recebem 1 vale a cada 3 meses, enquanto famílias maiores recebem a cada 2 meses. Quem não tem celular ou internet pode usar o cartão do Bolsa Família, o cartão da Caixa ou informar o CPF na maquininha azulzinha nos pontos autorizados. A iniciativa prevê a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda. Vale lembrar que não estão inclusos os custos do vasilhame e do frete. A consulta do benefício e das revendas pode ser feita pelo aplicativo Meu Social Gás do Povo, pelo portal Cidadão e pelo Disque Social 121. Para mais informações, acesse gasdopovo.mds.gov.br. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
Busca centralizada de dados públicos federais com auxílio de inteligência artificial.
Onde qualquer cidadão pode solicitar informações aos órgãos públicos com uma única ferramenta.
Essa é a proposta da plataforma InformaBR, lançada pela Controladoria Geral da União para atender aos pedidos relacionados à Lei de Acesso à Informação.
Nós conversamos com o secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação em Exercício, Marcelo Vidal, sobre a nova ferramenta e os direitos do cidadão à transparência de dados públicos. Acompanhe.
Olá, secretário, bem-vindo à Voz do Brasil. Antes da gente falar diretamente sobre as novidades do InformaBR, eu queria começar explicando para os nossos ouvintes sobre a Lei de Acesso à Informação, que é o que está na base dessa mudança que a gente vai tratar hoje aqui nessa entrevista. O que prevê essa lei? Como que o serviço público atende essa demanda atualmente?
Olá. Mariana, olá, Luciano, é um prazer pra gente estar aqui. Bom, a Lei de Acesso à Informação, ela vem, na verdade, regulamentar um direito fundamental do cidadão que está previsto lá no inciso 33 do artigo 5º da Constituição, que diz que todo e qualquer cidadão tem direito a ter acesso a informações públicas produzidas pelos órgãos da Administração Pública Federal. Então, ela traz uma inovação muito grande,
que é o principal princípio dessa lei, que diz que a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. Além disso, o que que a lei traz para o cidadão? Ela traz já o direito de, sem que ele precise pedir informações, os órgãos têm a obrigação de publicar em suas páginas na internet algumas informações de interesse coletivo. Para além disso, ela traz também o direito do cidadão em fazer um pedido de acesso à informação. E em cima desse pedido de acesso à informação, que pode ser feito por qualquer cidadão, o órgão tem 20 dias para responder, prorrogado justificadamente com mais 10, e a partir daí o cidadão pode fazer esse pedido mesmo e principalmente sem que seja necessário ele justificar o que ele vai fazer com aquela informação. Então, essa é a nossa lei de acesso à informação, é essa lei que possibilita um controle social, que possibilita uma participação social mais qualificada e que é um dos principais pilares da nossa democracia.
A partir de agora, então, todos os pedidos de informações pela LAI, a Lei de Acesso à Informação, serão concentrados na plataforma InformaBR, é isso? As pessoas deixarão de procurar diretamente os órgãos responsáveis por aquela informação?
É exatamente. A partir de agora, todo e qualquer pedido de acesso à informação, ele deve ser feito pela plataforma InformaBR, que é uma plataforma que disponibiliza ao cidadão uma ferramenta onde ele pode fazer uma busca das informações que ele tem interesse para ver se elas já estão publicadas, e se não estiverem publicadas, ele pode aí sim fazer um pedido de acesso à informação dentro dos prazos regulamentares da LAI.
Agora, para isso, para fazer esse pedido ou consulta, a pessoa deve então usar a conta dela gov.br, né? O senhor pode explicar para a gente como é que funciona esse acesso?
Exatamente. Para acessar a plataforma e fazer um pedido, na verdade, para acessar a plataforma, ela é pública, mas para fazer um pedido de acesso à informação, o cidadão precisa se identificar, e ele se identifica por meio do seu login no gov.br. A plataforma, ela exige a conta no gov.br, que pode ser no nível bronze, que é o nível de entrada do gov.br, mas a gente recomenda fortemente que se utilize o nível prata ou ouro, porque muitas vezes o cidadão ele pede informações pessoais referentes a ele próprio, e aí somente com esse nível de acesso ele vai poder ter acesso a essas informações sem precisar ir até o órgão e comprovar que ele que está pedindo aquela informação é o proprietário daquela informação.
Agora, secretário, o governo possui outra plataforma, que é o Fala BR, focada exatamente no serviço de ouvidoria. O senhor pode explicar a diferença entre as duas?
Perfeito, exatamente. A difração também tem o sistema Fala BR. Até então, todos os pedidos de acesso à informação, como as manifestações de ouvidorias, eram feitas por meio desse sistema, mas a partir do dia 29 de junho passado, todos os pedidos de acesso à informação migram para essa nossa nova plataforma, o Informa BR. Continua sendo feito no Fala BR aquelas manifestações de ouvidoria, e aqui eu estou me referindo àqueles elogios, reclamações, denúncias, elas continuam sendo feitas na plataforma Fala BR. Agora, os pedidos de acesso à informação, eles passam a ser feitos pelo Informa BR, porque são públicos normalmente diferentes que fazem uso dessas duas plataformas. E é interessante também a gente ressaltar, Luciano, porque assim, se a lógica do serviço, desses dois serviços, e aqui é bem interessante a gente trazer isso para que o ouvinte possa entender, nós estamos trabalhando com a ideia desses dois serviços trabalharem de forma muito integrada, muito harmônica, com plataformas, inclusive visualmente, muito parecidas. Agora, dentro da ideia e do contexto de que, pelo Fala BR, o cidadão fala, ele reclama, ele pede manifestação, ele denuncia. E pelo Informa BR, ele pede informação que o governo vai informar. Então, daí vem o nome Fala BR e o nome Informa BR.
Já são autoexplicativos, né? Secretário, a gente sabe que qualquer cidadão pode usar o Informa BR, mas é muito comum, mais comum que a lei de acesso à informação seja utilizada por pesquisadores, por jornalistas, né? Se a pessoa quiser fazer um pedido no Informa BR, ela tem como checar se aquela
dúvida, aquele pedido que ela está fazendo já foi feito antes, isso fica disponível publicamente? Quer dizer, se já foi alvo de uma consulta, existe uma base de dados pública? Como é que funciona isso?
Então, Mariana, exatamente essa é uma das grandes inovações que a gente traz com essa nova plataforma Informa BR. Porque nessa plataforma, o cidadão vai poder colocar numa ferramenta de busca se aquela informação que ele está precisando, se ela já está disponível proativamente. O que significa isso? A administração pública federal, ela tem algumas obrigações legais de, independente de um pedido de acesso à informação, de publicar algumas informações sobre a sua gestão. Além disso, hoje nós já respondemos, desde a vigência, da entrada em vigência da LAI há 14 anos atrás, nós já respondemos mais de 1.600.000 pedidos de acesso à informação. E toda essa base também, ela está disponível já na internet para que seja consultada. Então, hoje, no Informa BR, uma das grandes inovações é que a gente traz uma tecnologia de inteligência artificial para que o cidadão, antes de fazer o seu pedido de acesso à informação, ele consulte se aquela informação já está publicada. E ao colocar isso na busca, a plataforma vai retornar para ele dizendo: olha, essa sua informação que você está pedindo, ela já está publicada aqui nesse endereço, e aí facilmente ele vai ter acesso àquela informação.
E no caso de informações sigilosas, mesmo assim é possível fazer o pedido de informação pelo Informa BR? Quais são os critérios para o pedido ser atendido, secretário?
Sim, na verdade, toda e qualquer informação pública pode ser objeto de solicitação. A questão das informações sigilosas e classificadas, ela tem que ser avaliada no momento da resposta do pedido. Então, assim, não cabe ao cidadão saber se a informação é sigilosa ou não. Ele pede a informação. Cabe ao órgão respondente verificar se aquela informação é uma informação que precisa ser protegida ou que tem algum sigilo. Lembrando que a própria LAI já traz algumas hipóteses de sigilo, principalmente em relação àquelas informações pessoais que dizem respeito à honra, à intimidade de alguma pessoa, mas também a gente tem várias leis que impõem sigilo a algumas informações, como a lei do sigilo bancário, a do sigilo fiscal. No momento da resposta, cabe ao órgão verificar se a informação que está sendo solicitada, ela tem algum tipo de restrição. Lembrando que isso é um dever do órgão também. Então, assim, agora, também é um dever de quem está respondendo, ao negar uma informação com base em um sigilo, que ele expressamente explicite qual é o motivo, e esse motivo necessariamente tem que estar ou na LAI ou em uma norma, uma lei específica. Então, da mesma forma que é um dever do Estado entregar a informação, é um dever do Estado proteger aquelas informações que precisam ser protegidas. Agora, precisa estar sempre muito bem fundamentado e explicitado para o cidadão que está requerendo aquela informação o motivo pelo qual ela não é pública, não pode ser fornecida.
E tem situações também que pode ser fornecida parcialmente, né? Atendido parcialmente o pedido, ou seja, parte das informações são sigilosas, mas as outras não, e aí o pedido pode ser atendido parcialmente.
Perfeito. Excelente pergunta. Na verdade, o fato de ter parte de uma informação que esteja protegida por uma regra de sigilo não significa que o todo não deva ser concedido. Então, precisa ser feita uma análise se é possível fazer o tarjamento de alguma parte da informação do documento que está sendo solicitado, e aí sim, se tem partes que podem ser tarjadas e partes que são públicas, é dever do Estado entregar essa informação com a preservação daquela parte que é sigilosa, com o devido tarjamento.
Muito bem, nós conversamos com Marcelo Vidal, secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação em Exercício. Muito obrigado, secretário, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado, e é um prazer estar aqui com vocês.
A Companhia Nacional de Abastecimento alerta para tentativas de golpe registradas em diferentes regiões do país.
Pessoas estão se passando por representantes da Conab e prometem doações de cestas de alimentos, pescado e kits de irrigação mediante cobrança antecipada de valores, como supostos custos de transporte.
O presidente da Conab, Silvio Porto, informa que a companhia não cobra qualquer valor para a entrega de alimentos ou insumos e não solicita depósitos, transferências ou pagamentos para participação em seus programas.
Não há cobrança, isso chega de forma de doação. Então é muito importante que essas organizações fiquem atentas. Caso recebam esse tipo de demanda, tentem identificar quem está fazendo, em nome de quem, ou o número de telefone, enfim, de contato, de WhatsApp, e façam a denúncia por meio da nossa ouvidoria, busquem os nossos canais aqui pelo nosso site, pode ser também pelas nossas superintendências regionais, e também denunciem nas polícias. Levem isso, registrem boletins de ocorrência.
Caso receba esse tipo de abordagem, entre em contato com a Conab pelo telefone 61-3403-4575 ou pelo e-mail ouvidoria@conab.com, ou melhor, ouvidoria@conab.gov.br.
Entrevistadores da Pesquisa Nacional de Saúde já começaram a visitar domicílios em todo o país.
O levantamento reúne informações sobre as condições de saúde da população e nesta edição contará também com coleta de sangue e urina em parte dos participantes.
Qual é o peso médio da população brasileira? Quantos têm anemia ou algum problema de saúde? E como está a saúde mental ou a prática de esportes no Brasil? Essas são algumas das perguntas que constam na Pesquisa Nacional de Saúde, que começou agora em julho e vai até 30 de novembro deste ano. Agentes do IBGE e do Ministério da Saúde vão visitar 140 mil famílias brasileiras para coletar informações sobre as características dos domicílios, perfil dos moradores e condições de saúde, como explica Mônica Marli, coordenadora adjunta da pesquisa.
Então a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai falar sobre uso de álcool, a gente vai falar sobre fumo, a gente vai falar sobre sono, sobre bem-estar. Também vamos falar sobre saúde da mulher, saúde da pessoa com mais de 60 anos também, saúde de crianças e adolescentes. Então é um perfil bem amplo da saúde e da saúde como um todo, né? Não só de doenças, a gente fala do bem-estar também.
O questionário individual será aplicado a um morador com 15 anos ou mais. Também serão verificados pressão arterial, peso e altura dos participantes. A pesquisa vai contar ainda com coleta de sangue e urina de cerca de 20 mil participantes com 35 anos ou mais, residentes em capitais e regiões metropolitanas. Os exames de sangue vão avaliar hemograma, perfil lipídico, hemoglobina glicada, creatinina, ácido úrico, sódio e potássio, além de sorologia para chikungunya e dosagem de chumbo e mercúrio. De acordo com Letícia Cardoso, diretora do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, os resultados vão servir para produzir indicadores relacionados a doenças crônicas e outros agravos à saúde, além de direcionar políticas públicas.
Muitas pessoas não conseguem o acesso ou não fazem os seus exames de rotina, tanto na frequência quanto na oportunidade que deveria fazer, e desconhecem situações de saúde, como por exemplo diabetes. Então é muito importante que a gente tenha esse diagnóstico mais preciso. Essa informação ela é útil para compor o retrato do Brasil.
Os entrevistadores do IBGE estarão identificados com crachá do Instituto, uniforme institucional e dispositivo eletrônico de coleta. A identidade dos servidores pode ser confirmada pelo portal respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-721-8181. Reportagem Graziele Bezerra.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta segunda, boa noite.
A Voz do Brasil, Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em resposta ao STF, tribunais estaduais negam irregularidades nos pagamentos feitos a magistrados entre abril e julho deste ano. TST promove seminário de precedentes na Justiça do Trabalho. Para o STJ, é possível partilha amigável com divisão desigual dos quinhões hereditários. Boa noite, eu sou Walter Lima. Em resposta ao STF, tribunais estaduais negam irregularidades nos pagamentos feitos a magistrados. As informações são sobre os meses de abril e julho deste ano. Marcelo Della Libera.
Os 7 tribunais brasileiros negaram irregularidades nos pagamentos a magistrados após cobrança do Supremo Tribunal Federal. As cortes do Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Maranhão, Distrito Federal, Rondônia e Goiás responderam ao ministro Alexandre de Moraes, que exigiu esclarecimentos sobre o cumprimento do teto constitucional entre abril e julho deste ano.
Herdeiros podem dividir bens de herança entre partes diferentes, desde que sejam maiores de idade, capazes e haja cessão de direitos hereditários. Esse é o entendimento do STJ, Fátima Uchoa.
Um homem falecido deixou 2 irmãos como herdeiros, sendo um bilateral e o outro unilateral. Após o inventário, ambos fizeram acordo no qual o irmão unilateral receberia a maior parte dos bens. A Justiça de São Paulo recusou a homologação da partilha por entender que haveria renúncia parcial da herança, o que é vedado por lei. Mas a terceira turma do STJ considerou que o juiz deve verificar apenas se a vontade dos herdeiros foi manifestada de forma livre e regular, sem exigir que cada um receba a mesma parcela. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi,